Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é domingo, a 16 de abril de 2017, é dia de Páscoa para aqueles que a celebram e para eles vem aqui votos de uma boa Páscoa. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média 1530, estamos também em onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui da literatura infantil, depois vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos ter aqui uma conversa com um amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Para já, as notícias neste domingo.
E as notícias já esta hora com Amêncio Miguel. O assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou hoje a Cabul, capital do Afeganistão, para discutir com os líderes locais questões de segurança e avaliar a situação dos militares americanos no terreno. Esta primeira visita de H.R. McMaster acontece após o pedido de comandantes americanos no sentido de aumentar alguns milhares de tropas no Afeganistão, onde os Estados Unidos têm agora 8.400 homens. O gabinete do presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, saudou a visita de McMaster e agradeceu o contínuo apoio dos Estados Unidos ao seu país. Esta é uma nova fase nas relações entre os Estados Unidos e Afeganistão. As discussões terão em torno da luta contra o terrorismo, apedrejamento e treino de forças afegãs e apoio americano ao Afeganistão, disse o porta-voz da presidência, Daoud Khan Menapal. O vice-comandante do exército afegão, General Murad Ali Murad, confirmou à imprensa que McMaster encontrou-se após o desembarque com seu homólogo Hafner Atmar. Murad disse que a visita é uma demonstração do grande apoio dos aliados do Afeganistão para a derrota do inimigo comum, o terrorismo. McMaster, disse Murad, terá igualmente um encontro com o ministro da Defesa do Afeganistão e acrescentou que os Estados Unidos irão aumentar o número das suas tropas para ajudar as forças de segurança afegãs. McMaster realiza esta visita poucos dias depois do exército americano ter lançado a bomba GBU-43, uma das maiores armas convencionais usadas em combate, numa operação quinta-feira contra militantes islâmicos no leste do Afeganistão. Murad defendeu o ataque americano, dizendo que o mesmo matou 95 militantes do grupo Estado Islâmico e destruiu um esconderijo estratégico daquele grupo no Afeganistão. O número de mortos de um ataque à bomba contra um lotado comboio de autocarros nos arredores de Alepo alcançou pelo menos 126 pessoas, no mais mortal incidente de tal tipo na Síria em quase um ano, diz o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Equipas de resgate da Defesa Civil Síria disseram ter retirado pelo menos 100 corpos do local da explosão de sábado, que atingiu autocarros que levavam moradores xiitas que aguardavam para cruzar de território rebelde por território do governo, um acordo de retirada entre ambos os lados. A Reuters escreve que o observatório sediado no Reino Unido disse que o número deve aumentar. Os mortos eram, em maioria, moradores dos vilarejos de Al-Fuha e Kefraya, na província de Idlib, mas incluíam combatentes rebeldes que realizavam a segurança do comboio, segundo aquele observatório. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade pelo ataque, que a imprensa pro-Damasco informou ter sido realizado por um carro-bomba. A principal oposição armada da Síria condenou o ataque à bomba, com grupos armados lutando com a bandeira do Exército Livre da Síria, descrevendo-o como um ataque terrorista traiçoeiro. O Papa Francisco, em mensagem de Páscoa, também condenou o ataque, descrevendo-o como desprezível e pedindo que Deus leve cura e conforto ao que chamou de amada e atormentada Síria. As esperanças de encontrar sobreviventes diminuíram neste domingo, dois dias depois do desabamento de uma montanha de lixo num bairro de Colombo, capital do Sri Lanka, que causou pelo menos 23 mortos, segundo um novo balanço. Centenas de soldados continuavam cavando entre lixo e as 145 casas destruídas por esta catástrofe ocorrida na sexta-feira em Kolonawa, nordeste da capital Colombo. O deslizamento ocorreu quando uma montanha de lixo de 91 metros de altura, desestabilizada pelas chuvas torrenciais, pegou fogo e caiu em cima das casas. O primeiro-ministro do Sri Lanka, atualmente em visita ao Japão, assegurou que medidas serão tomadas para retirar essa montanha de lixo, mas que o seu deslizamento aconteceu antes da operação.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 16 de abril de 2017, hoje é dia de Páscoa. É domingo. Amigos ouvintes, recordamos também, nos podem ouvir através da internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Nos próximos minutos, neste espaço dedicado a Angola, vamos ter uma conversa com a escritora para crianças, Carmilda de Lima, que acaba de lançar uma antologia, História da Literatura Infantil. Antologia que tem como alvo crianças e professores e também educadoras que se interessam em descobrir a literatura infantil em Angola e que são as personagens envolvidas na escrita.
História da Literatura Infantil Angolana é o mais recente livro da escritora angolana Carmilda de Lima, lançado em Luanda, no espaço Chá de Cachinde, no passado 6 de abril. A obra narra o percurso da literatura infantil em Angola, desde a realização do colóquio sobre a literatura infantil pela extinta Secretaria do Estado da Cultura, através do Instituto Nacional do Livro e do Disco, INALDE, em agosto de 1986. Na obra literária, podemos encontrar uma pequena resenha histórica sobre o aparecimento da literatura para crianças, passando por uma breve biografia dos autores e o índice dos mesmos e das suas obras, por ordem alfabética, facilitando posteriores consultas.
Haverá já uma literatura infantil caracterizadamente angolana? Seria mais ou menos esta a temática. E então foram convidadas várias personalidades para com temas selecionados falarem sobre os mesmos. O colóquio foi uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, no tempo o Secretário de Estado Boaventura Cardoso, e foi realizado pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco, na altura seu diretor António Fonseca. Nesse colóquio abordou-se realmente a preocupação do tema, que era saber se já poderíamos dizer que a literatura infantil angolana estava já inserida no nosso espaço cultural.
Como é sabido, Angola foi uma colónia portuguesa até 1975, ano da independência do país. A educação que se dava nas escolas tinha tudo a ver com Portugal, a metrópole. Com o processo de luta para a independência, alguns angolanos escreveram textos ou histórias para crianças, mas com uma linguagem não muito apropriada para os mais pequenos, mas com um sentido de liberdade, de luta para a independência de Angola. Pepe Tela, com as aventuras de Ngunga, e Maria Eugênia Neto, com a história e nas florestas os bichos falaram.
anterior à independência, as nossas crianças não tinham nada com conteúdo angolano para ler. O que é que tinham? Um livro apenas existia, anterior à independência, que era As Aventuras de Ngunga. De Pepe Tela. Que era um livro de estudo e de trabalho e que foi traduzido para várias línguas. Era um livro de estudo e trabalho cá. Todo mundo, a Rosa Roca até fez uma canção a partir da personagem Oa Samba. Portanto, anterior à independência tínhamos o livro As Aventuras de Ngunga. Tudo o resto era bibliografia feita e trazida de Portugal para cá, que não falava das nossas vivências. E então, outros livros também escritos anteriormente à independência foram os livros de Maria Eugênia Neto. E Nas Florestas dos Bichos Falaram, As Nossas Mãos Constroem a Liberdade e outros. Só que esses livros foram de muito, muito interesse para as crianças mais novas em teatros, pequeninos teatros e pequenas conversas com os mais novos. Porque tem um vocabulário um bocadinho elevado para um nível de crianças pequeninas, mas que constituem uma obra de muito valor e que não deixou de ser lida, adaptado para teatros. Continuando. A literatura verdadeiramente, a literatura angolana surgiu com isso eu já te contei do Inalde, havia uma livraria que era a Livraria Mirui, onde nós reuníamos grupos de miúdos, de crianças, quando se diz crianças, adolescentes. Cada um contava uma história, depois distribuíam-se as folhinhas de papel, os miúdos desenhavam, fazíamos o painel. Então as histórias foram sendo dadas a conhecer. Daí surgiu, deste percurso, surgiu a primeira coleção de livros infantis editada em Angola Independente. Em 1982, que é a coleção Pio Pio. São 12 livros, 6 escritores.
Com Angola Independente, os escritores angolanos começam a contar e a escrever histórias de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste, da fauna, da flora, dos recursos naturais, de factos que as populações contavam e conheciam. A escritora infantil que escreve para crianças fala dos primeiros passos para a afirmação da literatura infantil.
Em 1977, quando eu e outras colegas fomos chamadas a integrar o grupo que iria fazer a reforma educativa no país, qual era a preocupação? Era, nós éramos, tornámos-nos independentes, anteriormente Angola era uma colónia portuguesa, os conteúdos programáticos eram todos relacionados com as vivências e com a geografia, com os espaços todos de Portugal.
Não se escrevia propriamente para crianças, uma literatura para crianças?
Não se escrevia uma literatura para crianças, mas eu estou a falar que a literatura infantil, depois que nós começamos a preparar a reforma educativa e havia o grupo da iniciação, que trabalhava em língua portuguesa para o programa da iniciação, e o grupo do primeiro nível, do qual eu fiz parte, da primeira à quarta classe. E então, quando nós escolhemos as unidades de trabalho, a primeira, família, escola, comuna, município, país, isto seguindo um percurso das várias classes, não iríamos dizer uma criança da primeira classe que, por exemplo, a escola é um lugar onde se encontram os meninos. Não, tínhamos que criar uma história, primeiro a partir da família, para que as crianças entrassem no mundo do conhecimento dos personagens que constituem uma família através de pequeninas histórias. Porque é assim que a criança aprende. Aprende ouvindo contar uma história que tem um conteúdo determinado, porque nós trabalhamos com currículos, programas guias, que devemos ter tudo preparado para transformar aquilo que nos ensinavam com conteúdos de Portugal, passarmos a transmitir às nossas crianças o conteúdo, os conteúdos inteiramente angolanos, vivências angolanas, cultura angolana, sabermos que os espaços onde estamos inseridos. Então, na primeira classe contávamos as histórias sobre a família, posteriormente íamos para a escola contar uma história, os meninos encontraram-se, uma história que fale de aspectos, mas em que o imaginário voa, o imaginário cria. Então, com esta continuidade, a reforma educativa que eu penso que nós, quando entramos lá para o Ministério da Educação, já encontramos um grupo grande, do qual fazia parte uma figura histórica, que é a Irene Guerra Marques, que fez parte sempre do nosso grupo de língua portuguesa, era a nossa coordenadora. O diretor era o Pedro Nzinghi Barros, que depois foi substituído por o Domingos Peterson. E nós trabalhamos e fizemos a reforma educativa e participamos em vários seminários a nível do país todo.
Nomes como Gabriel Antunes, Dario de Melo, Otaviano Correia, Pepe Tela, Maria Celestina Fernandes, sempre estiveram com Carmilda de Lima para a formação do chamado Homem Novo. Hoje, Carmilda continua a contar neste seu caminhar com a presença de também novos autores angolanos.
Quando o Jardim do Livro Infantil foi retomado para a Praça da Independência e depois, posteriormente, em vez de ser só na Praça da Independência em Luanda, foi também houve também a possibilidade de que o Jardim Infantil, nos mesmos moldes, fosse transportado, entre aspas, para quase todas as províncias do país. Então aí houve edições de muitos livros, 12 mil exemplares, 15 mil exemplares. Eu tenho ali livros As Fergona Dançarino, O Sabonete Teimoso, porque eu escrevo mesmo para crianças, mas com o intuito de que elas possam ler, contar a história. Eu há dias estive ali no Quilamba, numa creche, e eu adorei ver os meninos a fazerem fantoches. A história, o Balão Vermelho, que foi lançado em 85, em comemoração do Jardim do Livro Infantil.
Mas não sempre os pais do lado nesse trabalho de contar histórias para crianças, que é mais gente que vem agora também escrever para crianças, interessar-se a escrever para crianças.
Eu penso que, eu também não vou estar a daquilo que eu vejo, Feira do Livro. A gente vai a uma livraria em Portugal e não encontra um único livro de literatura infantil angolana, que eu chego lá e pergunto. Então, propus à Leia, ou pedi, sei lá como é que se diz, propus, que nós fizéssemos o lançamento de Os Candengues Desfilam no Carnaval, Duas Histórias de Encantar, na feira. Fez-se o lançamento na feira. A Celestina Fernandes também lançou o livro dela na feira. Porque é internacionalizar. Então agora vais lá. Depois eu estive lá mais tarde, ano passado. As pessoas vão conhecendo. Convidaram para ir a um agrupamento de escolas em Oeiras. Iam-me levar. Tive uma semana inteira a trabalhar com grupos do pré-escolar até ao quarto ano. A divulgar. Com o PowerPoint, a mostrar, os miúdos a dizerem mucua, os miúdos a dizerem candengues.
Carmilda de Lima tem sido uma das escritoras angolanas com publicações das suas obras internacionalmente e traduzidas nas línguas locais.
Eu estive em Belgrado e o meu livro, A Colher e o Gênio do Canavial, foi traduzido para sérvio, porque nós aqui usamos o açúcar da cana e eles lá usam o açúcar da, parece que é beterraba. E então, gostaram imenso da história. Portanto, pode não estar divulgado, mas está escrito na biblioteca deles, consta. O livro do livro de ouro da literatura infantil angolana, que foi uma antologia, que há muita gente que não entende que essa antologia Cor de Laranja está a funcionar, foi um trabalho de textos que eu selecionei da minha biblioteca, a Irene Guerra Marques selecionou da biblioteca dela, juntamente com António Fonseca, saiu uma obra que é uma obra que a gente apresenta em qualquer lado e que já está traduzida para castelhano, porque foi para a Feira de Havana. Tenho também, mais uma internacionalização. Estive agora no Salão Internacional, 23º Salão Internacional de Edição e do Livro de Casablanca, em Marrocos. E nós tínhamos lá o nosso espaço. E eu tinha lá a Esfregona Dançarina, tinha lá o Sabonete Teimoso, tinha lá a História da Literatura, Livro de Ouro. Eu gostaria de ter isso tudo para te oferecer, mas não tenho.
Em relação ao envolvimento do governo e das suas instituições culturais no apoio aos escritores angolanos que escrevem para crianças e não só, de forma a que a literatura infantil ganha maior interesse nacional e projeção internacional, a escritora garante que tem sido feito alguma coisa.
Não vamos dizer que não. Nós vamos ao Quero e vamos a... Mas quem vai ao Quero? Quem vai ao Candando? Quem vai ao Bela Shopping? Nós temos que pôr a literatura infantil, infanto-juvenil e até mesmo para esses meninos das universidades, em bibliotecas nas escolas. Mas eu vou dizer-te uma coisa que um dia eu hei de ver antes ainda de partir deste mundo. Que é ver a literatura infantil, infanto-juvenil e para a sequência de outros níveis em plano nacional de leitura. Que é a obrigatoriedade da leitura de um livro. Por exemplo, vamos para a segunda classe e vamos escolher, como eu estou a ser entrevistada, vou escolher meu. Vamos escolher, por exemplo, Missanga e o Sapupo. A gente olha o título e diz, isso é angolano. Então, esse livro, obrigatoriamente, vai ser lido pelos meninos da segunda classe. Vai-se fazer leitura, interpretação, pesquisa no dicionário dos significados e vai-se fazer uma ficha de leitura. E vai-se estudar a biografia do autor. Imagina. Porque nós temos tanta criança que se nós formos a pensar que o jardim do livro aqui, que o jardim do livro ali, ou então a escola ali, poucos livros, ou vamos criar grupos de leitura, é tudo bem, são tudo coisas positivas. Mas se for com currículo, dentro do currículo, nas escolas, o Ministério da Educação apostado nisso, o governo apostado nisso, os livros vão começar a ser manuseados, lidos, e quando há programas infantis e perguntar que livro já leste? As crianças pequeninas não, de 7 ou 8 anos não vai dizer Agostinho Neto.
Com a presente obra no mercado literário angolano, Cremilda de Lima acha que é um documento que irá ajudar os estudantes e todos os que constantemente necessitam de fazer pesquisas sobre o nascimento da literatura infantil em Angola. Daí a necessidade de um outro encontro sobre a literatura infantil passados 31 anos depois de agosto de 1986.
Temos que fazer um encontro novamente sobre a literatura infantil bem alargado com os escritores que há para realmente nascer um novo trabalho, se calhar superior a este, porque
a época
já é outra, que é uma continuidade. Agora, a minha continuidade, eu estou muito apostada em... Agora não sei porque está-me a dar para fazer poemas. Já vou participar de uma antologia, já entreguei. Mas está-me a interessar muito trabalhar a língua nacional aqui em mundo. Como eu não sei escrever, estou a estudar, estou a tentar, já pedi, já tenho 2 livros traduzidos, já entreguei, felizmente, à União de Escritores que vai editar. Mas eu sempre digo, e nós dizemos, ensinar uma língua tem que ser de base. Se a gente vai ensinar a língua portuguesa a uma criança que não fala a língua portuguesa, tem que ser... O início tem que arranjar uma metodologia certa. É como para as línguas nacionais.
Carmilda de Lima, escritora infanto-juvenil angolana, e a sua mais recente obra literária, História da Literatura Infantil Angolana, está no mercado desde o passado 6 de abril. O lançamento aconteceu no Espaço Verde, Chá de Caxinde, na Baixa da cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Agora a música Drake e A Passion Fruit. O Maracujá.
Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
Ouvintes podem ver notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes da América. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 16 de abril de 2017. Hoje é domingo de Páscoa. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 16 de abril de 2017. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo e para aqueles que celebram votos também de uma boa Páscoa. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com, em FM em Cabo Verde com a comercial. Estamos em São Tomé com a retransmissora local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau podem ouvir-nos em FM com a Pidjiguiti e com a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes. Depois das notícias do mundo, vou falar aqui com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, um bem precioso. Depois vamos ter a Daniela Steschke, que vai conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje o guineense João Miranda. Mas para já, uma volta pelo mundo em notícia.
E novamente com as notícias, Amancio Miguel. O assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou hoje a Cabul, capital do Afeganistão, para discutir com os líderes locais questões de segurança e avaliar a situação dos militares americanos no terreno. Esta primeira visita de Edge R. McMaster acontece após o pedido de comandantes americanos no sentido de aumentar alguns milhares de tropas no Afeganistão, onde os Estados Unidos têm agora 8.400 homens. O gabinete do presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, saudou a visita de McMaster e agradeceu o contínuo apoio dos Estados Unidos ao seu país. Esta é uma nova fase das relações entre os Estados Unidos e Afeganistão. As discussões estarão em torno da luta contra o terrorismo, apetrechamento e treino de forças afegãs e apoio americano ao Afeganistão, disse o porta-voz da presidência, Daoud Khan Menapol. O vice-comandante do exército afegão, general Murad Ali Murad, confirmou à imprensa que McMaster encontrou-se após o desembarque com seu homólogo Hafner Atmar. Murad disse que a visita é uma demonstração do grande apoio dos aliados do Afeganistão para a derrota do inimigo comum, o terrorismo. McMaster, disse Murad, terá igualmente um encontro com o ministro da Defesa do Afeganistão e acrescentou que os Estados Unidos irão aumentar o número das suas tropas para ajudar as forças de segurança afegãs. McMaster realiza esta visita poucos dias depois do exército americano ter lançado a bomba GBU-43, uma das maiores armas convencionais usadas em combate, numa operação quinta-feira contra militantes islâmicos no leste do Afeganistão. Murad defendeu o ataque americano, dizendo que o mesmo matou 95 militantes do grupo Estado Islâmico e destruiu um esconderijo estratégico daquele grupo no Afeganistão. O número de mortos de um ataque à bomba contra um lotado comboio de autocarros nos arredores de Alepo alcançou pelo menos 126 pessoas no mais mortal incidente de tal tipo na Síria em quase um ano, diz o Observatório dos Direitos Humanos, ou melhor, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Equipas de resgate da Defesa Civil Síria disseram ter retirado pelo menos 100 corpos do local da explosão de sábado, que atingiu autocarros que levavam moradores xiitas que aguardavam para cruzar de território rebelde para território do governo, um acordo de retirada entre ambos os lados. A Reuters escreve que o Observatório dos Direitos Humanos Sírio, sediado no Reino Unido, disse que o número deve aumentar. Os mortos eram, em maioria, moradores dos vilarejos de Al-Fawa e Kefraya, na província de Idlib, mas incluíam combatentes rebeldes que realizavam a segurança de comboio, segundo aquele observatório. As esperanças de encontrar sobreviventes diminuíram neste domingo, dois dias depois do desabamento de uma montanha de lixo num bairro de Colombo, capital de Sri Lanka, que causou pelo menos 23 mortos, segundo um novo balanço. Centenas de soldados continuavam cavando entre o lixo e as 145 casas destruídas por esta catástrofe ocorrida na quinta-feira em Kolonoa, nordeste do Colombo. O deslizamento ocorreu quando uma montanha de lixo de 91 metros de altura, desestabilizada pelas chuvas torrenciais, pegou fogo e caiu em cima das casas. O Papa Francisco denunciou o regime dos opressores na sua mensagem de Páscoa neste domingo, mas num aparente pedido de limitação, pediu para os líderes mundiais prevenir a disseminação de confrontos à medida que tensões aumentam na Coreia do Norte e na Síria, reporta a Reuters. Francisco, marcando a quinta temporada de Páscoa do seu pontificado, liderou uma missa para dezenas de milhares de pessoas sob medidas de segurança excepcionais na Praça São Pedro, após ataques recentes de veículos contra pedestres em cidades europeias como Londres e Estocolmo. Mais carros policiais e veículos militares do que comum foram posicionados nas entradas do Vaticano e fiéis foram parados em diversos pontos de verificação que levavam à praça, que foi decorada com 35 mil flores e árvores.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 16 de abril de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui, as Medical Fronts da Voz da América em português. E para falar de saúde temos connosco a nossa médica residente, a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Desse lado está tudo muito bem. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde e desta feita vamos falar da amamentação ou aleitamento, que é um tema bastante interessante e que vale a pena sempre lembrar o que é a amamentação e qual é a importância da amamentação.
Portanto, a amamentação, convém recordar, é que é algo natural, não é? E afirmam os médicos que é a melhor forma de alimentar e de proteger um bebê, um recém-nascido. Pelo menos nos primeiros meses de vida, não é, doutora?
Sim. Pois é. Então, o que é essa tal, essa dita amamentação? Amamentação é nada mais, nada menos que a alimentação de bebés e crianças pequenas com recurso a leite produzido pelas mamas ou seios de uma mulher. É uma coisa que quase que é instintiva, não é? A mulher, quando dá à luz, existe uma conexão entre a mãe e o filho, e já se sabe que a mãe tem que dar de mamar. Mas, infelizmente, nem sempre as mães podem amamentar.
Uhum. Doutora,
normalmente recomenda-se que a amamentação seja iniciada logo nas primeiras horas de vida e que essa amamentação possa ser continuada até pelo menos 2 anos de vida.
Doutora, deixa-me perguntar-lhe, porquê que o leite humano, o leite da mãe, é melhor ou é diferente do leite, do chamado leite em pó, portanto, aquele leite que a gente compra e depois mistura com água fervida, e que se dá ao bebê, sobretudo para mães que não podem, por algum motivo, amamentar?
Olha, Ana, o leite da mãe é muito importante, porque o leite da mãe contém todos os nutrientes que o bebê precisa para poder se desenvolver de uma boa forma, não é? Enquanto que o leite artificial ou fórmula, como se chama muitas vezes, apesar de poder dar nutrientes à criança, não tem os mesmos efeitos que a amamentação. A amamentação tem benefícios não só para o bebê, mas também para a própria mãe,
uhum.
Não é? Mas também para a própria mãe. E falando especificamente dos benefícios para a criança, quanto mais a criança for amamentada, mais probabilidade essa criança tem de estar imune a certas infecções, não é?
Isso.
Por quê? Porque o leite materno contém anticorpos que são passados da mãe para o filho. Os anticorpos, só para recordar, são os aquilo que o nosso organismo usa para prevenir as doenças. Então, a mãe, quando amamenta, passa os anticorpos para o filho e, naturalmente, o filho também vai ter esses anticorpos para a prevenção de diferentes infecções, seja bacterianas ou virais. Então, o leite artificial ou a fórmula já não tem esses anticorpos.
Doutora, quais são o aleitamento materno protege as crianças de que doenças ou infecções, por assim dizer, aquelas que são mais vulgares?
Há infecções respiratórias e diarreia, largamente prevenidas pelo leite materno, mas também a literatura diz que é possível diminuir os riscos de alergias alimentares, de asma, até da própria diabetes tipo 1.
Uhum.
Então, tem um benefício em contato, não é?
E em termos psicológicos, quais são as vantagens, por exemplo, do leite materno, por um lado, para o bebê e também, por outro lado, também para a mãe? Mas comecemos pelo bebê. Quais são as vantagens?
Bem, o ato de amamentar uma criança cria um vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Não é? A mãe acaba de dar o parto, tem ali o bebê consigo e muitas vezes as novas mães têm muitas incertezas em relação ao próprio processo em si. É uma situação nova para elas. Então, o ato de amamentar vai criar este vínculo afetivo entre a mãe e o filho e também pode reduzir o risco de depressão pós-parto, que é bastante comum logo depois do bebê nascer. Portanto, para além dos efeitos nutritivos, também tem essa parte de estabelecimento do vínculo afetivo. O que não quer dizer que as mães que, infelizmente, não possam amamentar, não estabeleçam esse vínculo afetivo. Naturalmente, uhum, pode estabelecer o vínculo afetivo, mas é mais fácil quando a mãe amamenta.
Portanto, para além de mais, outra vantagem, por exemplo, para a criança, diz que é quando o mamar ao peito ajuda, portanto, na formação da boca e também os dentes a alinharem no sítio certo. O que não quer dizer que se for ao biberon também isso não aconteça, mas diz que esta é uma das vantagens também da amamentação ao peito. Doutora, em termos...
Pois.
Em termos da mãe...
Além disso, mesmo para a própria mãe, o ato de amamentação ajuda a reduzir o tamanho do útero, porque com a gravidez o útero fica bastante aumentado, não é? E quando ela começa a amamentar, há um efeito interno de contração do útero e a mãe mais rapidamente tende a ter o tamanho do útero reduzido. Então, é um outro benefício que muitas vezes passa despercebido, mas é um benefício muito importante no período pós-parto.
A amamentação diz também que protege a mulher de alguns cancros, entre eles cancro da mama e cancro do ovário, que são prevalentes entre as mulheres. Doutora, em termos da família, qual é a vantagem da amamentação ou aleitamento? Qual é, portanto, económico, essencialmente, mas... Há outra vantagem em fazer o aleitamento?
Bom, a principal vantagem é económica, não é? Porque enquanto que o leite materno não necessita de muitos cuidados para poder ser administrado ao bebê, a fórmula ou o leite artificial tem uma série de cuidados que, se não forem observados, podem fazer com que a criança seja propensa a desenvolver algumas doenças, como doenças diarreicas ou outro tipo de infecções, pelo próprio manuseamento do leite.
Uhum.
Então, essa é uma das principais vantagens.
A doutora falou de que nem sempre a amamentação é possível. Em que caso é que a amamentação não é possível?
Bom, a amamentação não é possível quando a mãe tem alguma infecção ativa, como a infecção pelo HIV, e que esteja ativa, o que significa que tem a quantidade de vírus muito elevada no seu organismo, então essa é uma contraindicação. Mas, no geral, as novas diretrizes orientam que todas as mães possam amamentar os filhos.
Uhum.
Mas há situações muito particulares como essa que eu me referi. Mas também outros casos de outro tipo de doenças, como doenças metabólicas, podem fazer com que a mãe não possa amamentar o filho. E também, em algumas situações, a criança nasce, começa a ser amamentada e algumas mães às vezes começam a reportar ter rachaduras nos seios e que depois podem infectar ou então alguns quistos. Então são algumas condições que impedem uma mãe de amamentar como ela gostaria.
Doutora, quase para terminarmos de referir que a UNICEF teve em tempos, não sei se continua a ter, uma campanha exatamente sobre o aleitamento materno, porque dizia que se calculava que 1,5 milhão de crianças morriam por ano por falta de aleitamento materno, por terem aquelas coisas que o leite artificial ou o leite em pó ou a fórmula não dão às crianças, isto sem falar desse tal vínculo afetivo. O que não quer dizer, doutora Nídia, que as mulheres que não amamentam ao peito se devem sentir pior por não o fazerem.
Exatamente. E aqui uma coisa que eu gostaria só de pensar, que muitas vezes também tende a passar um pouco despercebida, é que é importante amamentar, sim, e a criança tem que ser amamentada logo nas primeiras horas após o nascer. Uhum. Muitas vezes, nas nossas comunidades, há alguns mitos acerca do primeiro leite. O primeiro leite é que sai da mama de uma mulher, é um leite muito especial. Normalmente é um leite que tem uma cor transparente ou então amarelada e que em algumas culturas ou tradições chamam de leite sujo, mas o leite na verdade não é sujo. Aquele leite é o leite mais importante que a criança tem que tomar, porque é um leite que possui muitos anticorpos que a criança precisa. Portanto, a amamentação nas primeiras horas, primeiros dias da vida da criança com aquele leite é bastante crucial. E com o tempo o leite vai ganhando outras características e continua a se amamentar. Idealmente, a criança tem que ser amamentada de forma exclusiva, o que quer dizer que só o leite do peito até ao sexto mês de vida. E depois disso, começam a fazer a introdução de outros alimentos e continuar até que a criança deixe de mamar, não é? Lá para 1 ano ou 2 anos, dependendo de cada criança.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Estivemos a falar de aleitamento, amamentação, com a doutora Graça Madecinha, de quem nos despedimos com um abraço que estendemos a todo o nosso auditório. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Um abraço para ti, um abraço para os caros ouvintes. E até para a semana. Lembrem-se, até lá, vamos cuidar da nossa saúde, que é o bem mais precioso, meus filhos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham e que se predispõem a falar connosco. Hoje a Daniela Seteschi vai trazer-nos o amigo da Guiné-Bissau, João Miranda.
Olá a todos, aqui é a Dani Stesk e hoje nós vamos conversar com o guineense João Miranda, que está em Bissau. Ele quer falar sobre a situação do país. Para lembrar aí a todos, a Guiné-Bissau passa por uma crise política desde 12 de agosto de 2015, quando o presidente José Mário Vaz demitiu o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. O Umaro Sissoko, que foi empossado como primeiro-ministro a 18 de novembro de 2016, lidera o 5º governo da legislatura, iniciado em 2014. Olá, João, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao Espaço do Ouvinte.
Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Rádio Voz da América. E boa tarde para todos os ouvintes desse espaço.
João, você tem 30 anos, né? Mora com o seu irmão mais jovem. Você está estudando administração, tem um curso, né, técnico em construção civil. No momento, não tem um emprego fixo, né? Você tem, faz trabalhos temporários aí para conseguir pagar as contas, a alimentação, estudo. O que, que você tem a dizer sobre a situação do seu país?
É, só para dizer, Daniela, e desde o início da abertura democrática na Guiné-Bissau, o povo guineense até agora não conhecer a estabilidade até agora. O povo guineense praticamente está a viver sem saber o rumo, o destino do seu país. Se imaginamos, desde a primeira abertura democrática até a data presente, já há 23 anos, e a Guiné-Bissau fica somente na estabilidade. É para dizer, Guiné-Bissau é um país pós-conflito. Saímos do conflito e entramos no conflito. Naturalmente, nenhum país não pode desenvolver nessas condições. E como podemos notar, já temos tido governo elegido. Um país assim não pode andar. E esse governo não tem instrumento governativo. Quando não tem instrumento governativo, significa que está, por exemplo, a funcionar com o duodécima. O duodécima, aquele não desenvolve o país. É por isso que, desde a queda do governo do Domingos Simões Pereira, a Guiné-Bissau passa a conhecer um outro rumo, que é o rumo indesejável para o povo guineense. Porque não é a isso que nós queremos, é que nós estávamos a esperar. Nós estávamos a esperar um desenvolvimento total, como já tinha permitido na campanha para o nosso político. Mas tudo tem a ver com o nosso político não tem conhecimento das suas agendas políticas. Por isso, que eles estão a maltratar o povo dessa forma. É, para que essa situação seja mudar em termos da sua paradigma, tem que ser a decisão, tem que ser a partir do povo guineense. Mas até agora, nem todo o povo guineense sabe o que quer. Por isso que a situação fica a repetir vezes tanto. Há muitas situações aqui na Guiné-Bissau que é muitas situações irritantes.
Por exemplo?
Como eu estudo, como esses políticos estão nos... Porque imagina, esses conflitos, como é que é difícil, por exemplo, para irmãos guineenses chegar a um entendimento. E nós temos que esperar a comunidade internacional, CDAO. Esses organismos não vão resolver o problema da Guiné-Bissau. Porque imagina, eu estava interessado na construção do Porto de Gâmbia. Há uma situação que ocorreu lá na Gâmbia. Imediatamente aqueles problemas já foram resolvidos. E aqui na Guiné-Bissau, já quase 4 anos, a Guiné-Bissau ficou sem estabilidade. É? Imagina, quem não está interessado na construção daquela caminho de ferro de Guiné-Bissau para Conakry? Há alguém que não está interessado, porque por isso que nós não vamos acreditar jamais nessas organizações. São nós, povos guineenses, que vão levantar e dizer a esses políticos, basta, basta, mas basta mesmo. Nenhum exército no mundo não pode derrotar um povo que sabe o que quer. Nenhum exército no mundo. O nosso líder sempre dizia essa frase.
E como é que você acha que os guineenses vão chegar a saber o que eles querem? Você falou que o principal problema é que eles não sabem. Então, como que eles podem... É através do diálogo, é dentro das casas? Como é que eles vão chegar a essa conclusão de que eles sabem o que eles querem? O que está faltando para chegar a essa conclusão?
Sim, eu cheguei à conclusão através de dois movimentos que foram criados aqui na Guiné-Bissau. Não sei se Daniela está a ouvir daquele movimento. O primeiro movimento é o Cidadão Voz do Mundo. Aquele movimento foram criados para um cidadão nacional, que é Tony Goya. Não sei se Daniela está a ouvir daquele movimento. E outro movimento é do Movimento Consciente Inconformado. São esses dois movimentos que estão a atuar positivamente, que é para poder sensibilizar restantes do povo guineense que tendo em conta o comportamento dos nossos políticos. Porque nem todo o povo guineense, que naturalmente, que sabe, na verdade, qual é o seu direito, o seu dever, na verdade. Porque há uma massa que já foram feitos pelo governo. Há muitos cidadãos que ofereceram os seus voluntários a participar naquela marcha, sem saber aquela marcha, o conteúdo daquela marcha. Imagina, você vai apoiar uma pessoa que está a estragar o seu futuro. Você vai apoiar aquela pessoa, criar a marcha, defender aquela pessoa. Por isso que estou dizendo, nem todo provisionense que sabe o que quer. Mas aquele movimento, cidadão inconsciente inconformado, e cidadão voz, voz do mundo, há muitas pessoas que já escreveram naquele movimento, inclusive eu. E eu participo sempre na marcha realizada para aqueles dois movimentos, porque eu acredito aquele movimento, poucos dos poucos, vão conseguir sensibilizar toda a camada de clientes para que eles saibam qual é o seu direito e qual é os seus deveres também.
Tá bom.
Comportamentos desses políticos que nós temos.
Tá bom. Olha, João Miranda, quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e volto sempre.
Sim, é só para dizer muito obrigado, Daniela, e muito obrigado, Rádio Voz da América, pela oportunidade que vocês me deram para que eu possa emitir a minha opinião relativamente à questão política da Guiné-Bissau.
Uma conversa com o amigo guineense João Miranda. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. E agora até ao fim, por sugestão do João Miranda, a música do também guineense Justino Delgado. Nós escolhemos Minha Fiança. Delgado, a música da Guiné-Bissau, despedimos. Foi a emissão de experiência de Vicente Português da Voz da América, domingo 16 de abril de 2017. Para todos, votos da continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos na Ventena, para mais notícias de mundo, da África e, em particular, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.